Além dos Fatos.
Odair Brustolin, de 68 anos, morreu depois que um carro atingiu a casa onde ele estava na tarde desta quarta-feira do dia 1º de julho, em Porto Velho. Segundo testemunhas, uma jovem identificada pela polícia como Vitória Caroline, de 29 anos, discutiu com as vítimas na rua e tentou agredi-las. Após a briga, ela entrou no carro e jogou o veículo contra a residência. Imagens gravadas por vizinhos mostram que Vitória Caroline tentou atingir a casa uma primeira vez. Em segunda, ela deu marcha ré e acelerou novamente, invadindo o imóvel e atropelando Odair. O idoso foi socorrido e levado para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu, de acordo com os familiares. Informações do site G1.
Impactante. Assim que começa o Além dos Fatos de hoje. Olha, e há momentos em que apenas um segundo, Larissa, é suficiente para mudar completamente o rumo de uma vida. Uma decisão tomada por impulso, um instante de distração ou uma escolha mal calculada podem gerar consequências que acompanham pessoas e famílias para sempre. Tragédias como essas despertam uma reflexão importante sobre o valor da vida e a responsabilidade que temos em cada atitude. Meu querido amigo pastor Gilmar Batistotti.
Pois ei, Veri.
Está, meu amado?
Eu estou na graça do Senhor, estou bem. Tive um final de semana muito especial. Eu quero mandar um abraço para os amigos do Rio de Janeiro.
Larissa falou
quero
só...
saber por que você está rindo.
Larissa disse... Larissa falou só ele.
Sério, Lari?
É passado.
Era
passado.
Futuro, foco.
Agora eu foco no presente, no futuro. O passado ficou pro passado.
Mas eu tive um final de semana muito agradável no Rio de Janeiro, com os amigos, fui a Petrópolis, num encontro de amigos da Novo Tempo. Olha, pessoal legal. Ligado com a rádio, velho. Ligado com... Lógico, a TV também, mas com a rádio. Tanto a rádio de Teresópolis...
É que a rádio anda com eles.
Exatamente. Tanto a rádio de Teresópolis quanto a rádio do Rio de Janeiro. É 90 e...
Do Rio, 95,7.
95,7. E aí estivemos lá...
Teresópolis foi... 96,1, se não me engano.
É Teresópolis assim. Não lembro. Eu tava, o 7 aí tava na minha mente porque eles falaram lá várias vezes. E aí ontem tive num encontro de evangelistas voluntários, pessoas que pregam o evangelho voluntariamente, né? A gente teve um momento devocional ali, eles tiveram uma reunião. Então foram momentos muito agradáveis, muito bons, motivadores, né? Estive com amigos, encontrei amigos, pessoas muito queridas, o diretor lá do nosso colégio, o IPAI, lá na Serra, né, que você conhece em Petrópolis, o Cedric e a Laísa, eles que são pessoas muito queridas, vi quando era criança, trabalhei com os pais deles, então reencontrei amigos, pastor Charles e a Janaína, que são amigos lá do Espírito Santo, trabalhamos juntos na Igreja Central de Vitória, hoje é o presidente da Igreja Adventista na região central Rio de Janeiro, então... Reencontrei bons amigos e tivemos momentos de celebração, batismo, motivação. Então, nada melhor que começar, né?
Excelente.
Terminar a semana e começar a semana desse jeito.
Você tem razão, começou bem demais. É. Né? Então, pessoas queridas na live.
Outros acontecimentos.
Tudo de bom.
A gente aleatório. Nem lembra o que aconteceu.
Nem lembra. Nem sabemos o que foi.
Esse é Cláudio Sabino que está falando aqui.
Tudo bem, Véria?
Tudo bem, Cláudio.
Nem a Lari lembra mais o que aconteceu.
Não, a Larissa já está com amnésia.
O quê? Do final de semana?
E do começo.
Eu não lembro também, não.
Começou melhor. Melhor do que terminou, né?
Alegria, Claudião, ver você.
Alegria também, pastor. Quando o senhor fala de Teresópolis, eu tenho algumas lembranças de lá, de Petrópolis, Teresópolis. Uma bênção, né? Muito bom.
Você viveu no Rio de Janeiro?
Eu vi. A gente às vezes subia. Lá tem um time chamado Serrano. Lá em cima, né? A gente ia jogar no estádio do Serrano, lá em cima, lá às vezes. Era legal. Ali, em toda a serra toda ali, me foge o nome agora, mas eu conheci bem aquela região.
Lembrando que o Cláudio, né, a gente já citou aqui.
Ele deve ter ido a Friburgo também.
Nossa, não, Friburguense. Eu morei lá, né, em Friburgo. Eu joguei na Friburguense
no,
também.
Ali no Eduardo Guinle.
Isso. Série
eu morei
C
lá.
E o Campeonato Carioca.
Eu morei lá.
Lembrando, a gente já citou que o Cláudio foi jogador profissional nesse período aí.
Eu morei na Friburgo ali em 96.
Eu morei lá em 99.
Foi.
99.
Preparei o caminho.
Você preparou o caminho. Você foi o João Batista.
Em caminhos meio diferentes de hoje.
Caminhos, meio tortuosos, né? Pra mim.
Muito bom. Apresentações feitas e fim de semana relatado. Larissa Oliveira, bora
eu
falar.
Eu quero saber o que você perguntou na nossa enquete.
Pastor, lá. Eu perguntei para os nossos ouvintes se eles já tomaram alguma decisão baseada na raiva. Não necessariamente por impulso, porque por impulso a gente pode ir, por ansiedade, né? Não, mas na raiva. 88% disseram que sim. 12% disseram que não. Bom, vamos lá então falar sobre o assunto de hoje, porque Andréia Mira disse que, olha, na hora que o sangue ferve, quando vai ver, já foi. O sangue tá fervendo lá, quando você vai perceber, já fez o que não devia fazer. Nossa sociedade é muito acelerada, né, Cláudio e Pastor Gilmar Batistotti? Será que a gente, com essa pressa toda, com essa raiva toda que a gente dissemina, principalmente por conta das redes sociais, a gente acaba perdendo a noção do valor de uma vida?
Sim, estamos perdendo a noção não só do valor da vida, mas de todos os valores possíveis, né? Todos os princípios, né? Eu vou ser bem sincero e, né, com os nossos ouvintes, nós estamos perdendo o princípio da boa convivência, do amor pelo próximo, do amor ao próximo. E eu não
do que realmente importa.
Do que realmente importa.
Do que realmente tem valor.
Exato, pastor. E assim, eu não gosto. De repente o pastor tem alguma outra visão relacionada a isso, mas eu não gosto de colocar a culpa ou a responsabilidade na correria do dia a dia, no estresse do dia a dia. Eu acho, tá? É só uma opinião. Que quando nós falamos assim, biblicamente falando, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, que até os cabelos da nossa cabeça estão contados, né? E que Deus colocou dentro do ser humano a eternidade, né? Porque tudo que ele fez é bom. E nós vemos a maneira, a forma que nós, seres humanos, estamos nos tratando hoje, eu acho que nós não temos desculpa. Não tem assim. O contexto que nós estamos vivendo tem cooperado, tem colaborado. Lembrando que nós estamos num ambiente de um grande conflito. O inimigo tem usado situações, essas situações adversas da vida aí, ao seu favor. Uhum. E a gente vê o mal se multiplicar a cada dia. Mas nós temos que acender uma luz de alerta, né? Você que nos ouve, amigos, que nós não podemos nos esconder atrás de questões como essas. Muito pelo contrário, nós temos que assumir os nossos erros. Temos que pedir perdão a Deus, buscar o perdão do próximo, buscar, se preciso for, como o caso da Larissa aí, que essa moça que fez isso aí, ela já estava para lá é uma moça que já precisava de ajuda há muito tempo. E o grande problema hoje da nossa sociedade é que as pessoas precisam de ajuda e não reconhecem que precisam de ajuda. A grande maioria esmagadora das pessoas que cometem coisas assim terríveis, elas precisam de ajuda, às vezes até sabem que precisam de ajuda, mas não procuram ajuda. E a gente vê uma coisa dessa acontecer.
Quanto menos contemplação, menos percepção. Pensando numa visão espiritual.
Sim, sim.
Dentro do que você... E é assim, realmente a gente... a gente não pode culpar, porque nós temos liberdade para escolher.
Exato.
Tem um autor na psicologia que ele fundou até uma linha na psicologia, chama-se logoterapia, Viktor Frankl.
Uhum.
Que vale a pena ler. Ele tem o livro Sentido da Vida, que é um livro bem interessante, que é a experiência dele num campo de concentração. E ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim: entre o estímulo e a resposta está a sua vontade. Então ele não exime a responsabilidade. Exato. Porque entre o estímulo,
uhum,
né, e a resposta que eu vou dar, porque eu sou estimulado,
uhum,
positivamente ou negativamente, eu tenho aqui no meio a decisão que eu vou dar. Como é que eu, qual a minha reação diante disso? Então é a minha liberdade. Biblicamente isso é o livre-arbítrio.
Exato.
Né? É o livre-arbítrio. Né? E eu tenho responsabilidade nessa resposta. E aí, Cláudio, acho que vale a pena a gente lembrar que nós somos estimulados para a correria.
Exato.
Né? Paulo vai dizer: não vos conformeis com este século, né, com este mundo, com a situação que a gente vive, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, eu não vou culpar, mas eu sou estimulado.
E pensando nessa linha boa aí de raciocínio, alguém pode dizer: ah, mas foi por impulso. Mas, né, até o impulso tem a ver com a decisão.
Exatamente, porque eu tenho a capacidade. E aí vai aquilo que o Cláudio falou. Eu tenho que ter percepção que talvez eu não tenha mais regulação emocional. Uhum. E isso é fácil de entender, né? Regular. Como é que eu estou? Eu tenho que entender o meu limite. Nós já usamos o exemplo aqui algumas vezes. A gente gosta de brincar de bola, certo?
Certo. Velho.
A gente teve infância.
O Cláudio foi o mais ruimzinho.
Né? Exatamente. Uhum. O Cláudio teve mais dificuldade. Foi profissional. A gente gosta de brincar, certo?
Certo.
Quantas vezes nós somos estimulados a reagirmos, uhum, impulsivamente? Sim. Ainda mais, né, quem é caçado no meio de campo, velhíssimo.
Sim, sim, sim. Entendeu?
Como você.
Não, hoje eu sou o caçador, né? Defensor.
Entendeu? Quantas vezes, né, Cláudio? Uma provocação.
Sim.
Lógico. Hoje né, eu estou falando nesse, quando você jogou profissional, quantas provocações? Né?
Exato, exato.
Né? Quantas? A gente hoje brinca, né? Então eu sou estimulado e eu tenho que pensar assim: aonde chegou meu nível de paciência que eu não tenho regulação emocional mais?
Uhum. E aí que entrou a falta, essa falta do amor pelo outro, do respeito, do limite, de tudo, né?
Porque aí eu volto nessa questão da contemplação. Quanto nós contemplamos hoje? Contemplamos Deus na nossa vida? Contemplamos a natureza? Quanto? Né?
Uhum.
Eu né, citei aí o Rio de Janeiro. Eu gosto muito de ir ao Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem paisagens excepcionais, né? E quando você não vai frequentemente, né, quando você chega assim... E ontem eu tive a oportunidade de ver, sabe? O mar, aquela beleza, assim. Então, espiritualmente, se eu não contemplo, se eu não busco... E aí o Cláudio citou: nós somos criados à imagem e semelhança do Senhor... Se eu não olho para o Senhor, eu não tenho olhar correto para o meu próximo. Eu não tenho. Uhum. Não tem jeito. Meu olhar vai ser desvirtuado. Ontem eu tive a oportunidade, eu estudo a Bíblia online com um casal que mora em Manaus. Né? E ontem eu tive a oportunidade de parar lá dentro das minhas atividades e estudar com eles. E a gente estudou o capítulo 1 e o capítulo 2. Quando você olha para tudo aquilo que Deus fez, natureza... Porque no capítulo 1 está sistematizada a criação, né? Deus criou o ser humano, daí no capítulo 2 ele vai dar detalhes da criação, detalhe da criação da mulher. Quando você olha isso, qual olhar que você tem para o próximo? Agora, se eu não paro para fazer isso, quem é o próximo para mim? Quem é o próximo? Hoje aconteceu uma cena engraçada, eu termino com isso para não monopolizar a fala aqui. Era 5 horas da manhã, cidade grande, 5 da manhã, eu estava indo já para o aeroporto. O trânsito já estava intenso.
Uhum.
E de repente eu vi uma buzina, 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 e um cara falando alto e brigando com o cara da frente. Aí olhei para o lado, né? Tava o pastor que foi me levar. Aí eu olhei. Um motorista brigando com o outro da frente. O sinal estava fechado e ele dizendo assim: não tem radar, vai embora, vai embora. 5 horas da manhã no pique.
O cara já estava acelerado, 5 da manhã.
5 da manhã, brigando com o motorista da frente, buzinando e querendo que o cara furasse o sinal.
Esse é o retrato das pessoas. Pastor, é isso. Isso tem acontecido no estacionamento,
uhum,
de supermercado.
É.
Isso acontece no trânsito, em sinal aberto ou fechado. Não é? Isso acontece na fila de banco. Né? A gente vê as pessoas extremamente fora de si.
É. Né? Agora, em época de Copa, com as redes sociais, misericórdia, que a gente mais vê é uma torcida xingando a outra e tudo mais.
Todo mundo emitindo uma opinião.
Todo
né?
mundo tem uma opinião.
Todo mundo virou
comentaristas profissionais.
Ou seja, sem noção. As pessoas estão perdendo a noção, pastor.
E isso, na minha, né, trazendo para o lado espiritual, é a perda da contemplação.
Exato.
Sabe? A gente não contempla o Senhor, a gente não abre a palavra, a gente não ouve um hino, a gente sai de casa muitas vezes na correria, sem se ajoelhar, né, ali na cama, do lado da cama, e dizer, Senhor, estenda a tua mão sobre mim. Lógico, nós estamos falando que nós estamos dentro de uma esfera cristã. E nós, se nós não fizermos isso, a gente vai no mesmo embalo, tá? A gente vai no mesmo embalo. Eu já vi algum crente de adesivo de crente atrás do carro e brigando no trânsito, tá?
Sim, né? Exatamente.
Já vi algum crente fazendo isso. Então, vai trazendo para a gente, para a nossa reflexão, né? Que nós também precisamos, senão o sangue dá uma fervida igual.
Olha a enquete aí, ó.
Velho, 89% ela continuou mais ou menos, né? Ela tá bem parecida.
E aí, mas é interessante essa percepção muito clara. Isso é ter percepção, não. Eu realmente...
Sim. Né? Tô passando o limite.
E esse
estamos passando
o limite. É o passo para mudar, né, Cláudio?
Exato.
Olha só o comentário da Evelyn. A Evelyn disse que ela e o marido passaram por um momento muito delicado, que ela e o esposo já não estavam mais tendo domínio próprio por conta de uma vizinha. E aí, com as condições que eles tinham, eles falaram, não, a melhor coisa vai ser a gente se mudar. Eles pegaram as coisinhas dele, a gente pode, é o melhor pra gente, e se mudaram.
Uhum.
Pronto.
Interessante.
É por isso que ontem minha mãe me disse assim, olha, você que tem um bom vizinho, conserve-o. O ame, o abrace, dê um bom dia gostoso pra ele, convide pra tomar um chá com você pela tarde, porque é uma vizinhança, às vezes, né? Essas muitas questões como essa acontecem numa vizinhança um pouco mais emocionada.
É verdade. Meu vizinho, o cachorro dele nem late, porque ele não tem. Já pra não incomodar, o meu late.
Mas aí eu trago uma reflexão de que tipo de vizinho eu também sou, né?
Boa.
E o exemplo aí dela é interessante. Cara, eu vou ficar de boa, não tem... E às vezes você sofre o dano. E a melhor coisa é sofrer o dano, assim dizer. Não, eu tenho oportunidade? Zarpei, não vou criar. Eu já passei por essa situação, né? De tentar todas as formas. Não. Então nós temos oportunidade, vamos achar um outro lugar, vamos ser felizes, senão você vai entendendo os seus limites. E eu acho que isso é importante. A gente precisa entender os limites. Quando a gente vai para o texto bíblico, né, a gente não pode esquecer que o Senhor resumiu toda a vida do que está em Mateus 22, versos 37 a 39, que é amar Deus e amar o próximo. A contemplação de Deus vai me fazer contemplar o próximo de forma adequada. Senão, não tem jeito. O próximo vira inimigo.
Vira inimigo.
Eu acho que muito do que acontece, né, da gente no momento de perder a cabeça, ou assim, eu tô com raiva, uma emoção muito forte, a gente acaba ofendendo uma pessoa, seja presencialmente, seja por redes sociais e tudo mais, é porque eu acho, me corrijam se eu estiver errada, que a gente se vê, velho, numa posição superior do que o outro. Eu me vejo no direito de te ofender porque eu tô
muito
brava.
Assim, muito assim.
Mas a gente esquece de ver o outro como ser humano. E eu queria que vocês falassem, como é que a Bíblia nos convida a olhar o meu próximo? Com que ótica eu tenho que olhar para o próximo?
Tem um texto bíblico aqui, minha irmã, olha. Em Filipenses, capítulo de número 3. Filipenses, capítulo de número 2. Filipenses, capítulo de número 2. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superior a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Você sabe que eu entendo quando eu leio um texto como esse aqui, amigos? Que a gente não pode viver assim só para pagar boleto, né? A gente não pode ter uma vida assim só... Eu levanto, tenho o meu problema, tenho as minhas coisas, tenho a minha vida, tenho o meu trabalho, tenho a minha família, e eu vou e volto, fecho a porta e não tenho... E eu vejo muitas pessoas, a gente vê muitas pessoas vivendo assim hoje. É, nós estamos vivendo o tempo da exclusão.
E aí você acha que a vida vira em torno de você mesmo.
Exato, exato. Então, a gente tem que ter cada qual, o ter as pessoas, como, não como superiores. Né? O texto aqui, não façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, tendo cada um como superior a si mesmo. É olhar para os outros e dizer assim, olha, bom, eu não sou melhor. O pastor Batistotti, com certeza, ele é melhor do que eu. E quem desenvolve um olhar como esse, pastor, ele se torna, espiritualmente falando, uma porta aberta. Sabe, cristãos, nós como cristãos, temos que ser portas abertas na vida do outro.
Muito bom.
Sabe, o que é porta aberta? Está sempre disposto, está sempre disponível, está sempre aberto, não é? Está sempre presente. Isso são portas abertas. E, infelizmente, com a pergunta que a Lari fez, tem pessoas hoje que são portas fechadas, são inacessíveis, né? Mesmo sendo cristãos, e nós estamos falando aqui no contexto cristão também, não é? Então, a reflexão, o que vem à minha mente quando eu penso nisso é que todos nós deveríamos ser portas abertas para todas as pessoas, né? Em vez de sermos portas fechadas, porque hoje a gente vive um momento de que nós estamos desconfiados de tudo.
Não fazer nada por partidarismo
é uma coisa não é? Boa, boa, não fazer nada por
boa partidarismo. Boa para pensar, não é? Hoje.
Forte e oportuno.
A gente, escolhe, pontual. A gente escolhe os grupos dos quais a gente vai ser mais...
Quem é do meu time, né?
Quem é do meu time?
Quem veste a mesma camisa
que a minha. Nós somos seletivos.
Pensa, sim, né?
Não é?
Quem pensa igual a mim.
Quem pensa igual. Então a gente começa a ser seletivo, e se o outro não tem uma... Não é uma discordância assintosa, é apenas uma ideia diferente. Para mim já não serve. Então a gente tem que enxergar o próximo como aquele que eu vou abrir a porta para ele.
Parece uma porta. Parece um conselho solto ali, se você for, se quiser pensar assim, né? Está ali só.
Sim.
Mas não, está ali, está ali.
Está aqui.
É muito importante, né?
Tanto que tem na epígrafe.
E a coisa ia descambar muito para esse lado.
É a epígrafe aqui diz: exortação ao amor fraternal e à humildade.
Uhum.
Então passa por tudo isso aí, pastor.
E eu quero relembrar uma parábola que a gente. Sempre quando fala sobre visão do próximo, a gente analisa essa parábola que está em Lucas capítulo 10, a partir do verso 25. E nesta parábola há uma citação, né, de amar a Deus e amar ao próximo. E aí, incomodado com essa citação, o intérprete da lei questiona Jesus e pergunta: quem é o meu próximo? Né? E aí Jesus conta a parábola, que é a parábola do samaritano, né? Vocês lembram? Daqueles líderes religiosos que passam diante de alguém que tem necessidade e não dão atendimento, não se aproximam, passam de largo, diz o texto bíblico. Né?
Isso.
Eu não quero abrir a porta aqui para que...
Passam de longe.
Exatamente.
Não é comigo.
Não quero abrir a porta aqui para que esse indivíduo... Né?
Não é problema meu.
Exatamente. Eu acho que essa é uma boa frase.
Isso.
Né? As pessoas não são mais problemas nossos. Né? Quem passa necessidade não tem a ver comigo. E quem pisa no meu pé, cria alguma situação para mim... Também não é problema meu. Será problema meu de resolver. Eu vou enfrentá-lo. E aí o que acontece? Um samaritano dá essa atenção. Biblicamente, a gente lembra que judeus e samaritanos, os samaritanos eram odiados pelos judeus. E na realidade todos tinham vindo da mesma linhagem. Todos eram filhos de Jacó, as 12 tribos vieram. Há uma divisão, né, do Reino do Norte e Reino do Sul. Os samaritanos são do Reino do Norte, eles vão se misturar, né? Vão ser tomados pelos assírios em 721. Então, e aí se desenvolveu esse... do Reino do Sul, né? Que ficam ali, que é o povo judeu. Que, né? Os judeus vão olhar para o Reino do Norte, os samaritanos que se misturaram, dizer assim, não, não podemos nos aproximar deles.
Esse povo é um povo bastardo.
Exatamente. Agora, quem que dá o contato aqui, né? Quem que dá atenção? E se você ler a parábola, ele não só toma esse indivíduo, ele toma esse indivíduo, ele leva para que esse indivíduo seja atendido, ele paga, né, o atendimento, ele diz que assumirá o compromisso de qualquer outro gasto. E aí a parábola termina com Jesus dizendo para ele, né? Qual desses três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? E aí o intérprete da lei vai responder. Nem vai dizer o samaritano. Ele vai dizer aquele que usou de misericórdia para com ele. E aqui está a palavra que é para mim essencial, misericórdia. Então como eu deveria ter um olhar para o meu próximo? De misericórdia. De misericórdia. Porque na realidade a pergunta aqui, a ênfase não é sobre o samaritano. A ênfase é aquilo que eu falei anteriormente na pergunta. É que tipo de próximo eu sou.
Uhum.
E depois a gente volta, velho.
Próximo bloco.
Porque eu quero ser um bom próximo e ir pro intervalo.
A gente volta em instantes.
Além dos fatos.
Não dá para prever o imprevisível.
A chuva destruiu a nossa casa. Perdemos tudo. Mas quando eu vi o caminhão da Adra, senti um alívio tão grande.
O projeto Amor que Move da Adra Brasil já atendeu cerca de 20 mil pessoas.
Hoje estou melhor do que ontem.
E com a sua doação, o amor pode chegar mais longe. Acesse adra.org.br e saiba como ajudar.
Eu amo essa música.
Os maiores sucessos da Rádio Novo Tempo estão aqui. De segunda a quinta-feira, às 6 horas da tarde, você ouve as 10 mais pedidas.
Rádio Novo Tempo, toca pra mim.
Uma seleção das 10 músicas mais tocadas do dia.
Toca aí aquela...
As 10 mais pedidas, de segunda a quinta, às 6 horas da tarde, aqui. Na Rádio Novo Tempo.
Todos os dias a minha rotina é a mesma. Acordo, trabalho e volto pra casa. Tchau, querida!
Tchau, amor. Não esquece da marmita.
Posso ser só motorista de ônibus, mas eu sei que posso tornar o mundo melhor.
Bom dia, motorista.
Bom dia! E você?
Ame como Deus nos ama. Sirva como Jesus serviu. Novo Tempo. A voz da esperança.
Eu sou a Hipotenusa.
Eu sou o Hélio.
E eu sou o Boris.
E nós, da turma do Super Lupa da TV Novo Tempo, convidamos você para ser um cientista com a gente na videoaula Super Lupa, hein? A volta ao mundo em 7 dias!
Onde vamos fazer experimentos químicos ensinando sobre a criação de Deus.
Assista com as crianças em ntplay.com.
As músicas que fizeram história.
Com os pés na terra e os olhos.
Flash.
Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida.
Novo Tempo.
Você está no deserto, ou passando no vale, mesmo assim.
Músicas que se tornaram clássicos e marcaram época.
Flashback.
Melhor do passado, aqui na Novo Tempo.
Sei que o céu se
Flashback.
Dos fatos.
Voltamos com Além dos Fatos aqui na Rádio Novo Tempo. Hoje a gente tá falando sobre tomar decisões motivadas pela raiva, velho. A gente trouxe uma situação aqui no começo do primeiro bloco que foi muito séria, muito triste. E é sobre isso que a gente tá conversando com o nosso teólogo, Cláudio Sabino, do YouTube e do Instagram, Pregando com Poder.
Cláudio Sabino pregando com poder.
Eu também tinha que falar de novo, porque o meu também estava fechado.
Eu quero dizer aqui, antes que a Lari continue, que ela foi uma boa próxima, viu? Uhum. Ela emprestou o carregador dela para mim, né? E ela teve que pedir de volta agora. E ela estava toda constrangida em pedir de volta.
E olha que ela tem os ciúmes dele. Deu brincando.
Não, coitadinho, não, meu carregador. Tá.
Ela estava constrangida. Ela assim, pastor, eu posso agora pegar o carregador de volta? É esse tipo de próximo, assim. Não, eu tô tão eu quero tanto servir que eu tô até constrangida.
Antes da gente voltar com o assunto, tem presente para você que é ouvinte da Rádio Novo Tempo. E eu acho que esse presente aqui vem muito a calhar com o assunto, Veri. Uhum. Mente feliz. Aí.
É, eu tava dizendo a você que é o inverso da moeda, né? Uma mente resolvida aí. Pelo menos depois de conhecer esse material e se beneficiar dele, né, pastor Gilmar Batistotti?
Exatamente. Tem aqui, olha, alguns temas, né? A cura para a ansiedade, esse entendimento da necessidade da regulação emocional, de eu entender meu limite, né? O exemplo da história que a gente tem aqui, né? Alguém que chega nesse nível de... né? De vingança, de ação, não teve essa percepção. Uma vida leve começa aqui. Como ter paz em meio ao caos? Então, alguns desses temas vão ajudar você a viver na leveza da graça. É isso que nós precisamos. E nós vamos contagiar, nós vamos influenciar se vivermos desta maneira. Mente feliz, é só você mandar uma mensagem para a gente. É o 12981510081. 12981510081. Escreve... o que escreve mesmo, velho?
Mente feliz.
Mente feliz. Então escreve mente feliz aí e receba sem nenhum custo na sua casa a revista Esperança Mente Feliz.
Muito bom, belo presente. Começar aqui o segundo.
Por favor, velho, vá.
Fala aqui do Ney Pereira, que sempre dá uma contribuição. Ney, muito obrigado. São Leopoldo. Ele diz, ó, além dos fatos, me ensina todo dia, né, um pouco mais. Depois que descobri meu temperamento, que é sanguíneo, passei a me conhecer melhor. Hoje, antes de reagir, respiro 3 vezes, identifico o que estou sentindo e só depois respondo. Não é fácil, os gatilhos têm força.
Isso aí.
Só com Jesus. Ele também me ajuda a lembrar de 1 Coríntios 13, 13. Fiz um passo a passo e vou enviar em anexo. Valeu. Mandou aqui.
É legal essa... ele usou uma coisa... ele consegue identificar, né, a nomeação de como a gente se sente, do porquê a gente está se sentindo, é essencial nesse processo de regulação. Sabe? Por que está me... qual é o gatilho aqui? E por que esse gatilho? Por que eu estou sendo afetado por?
Uhum.
Então, isso dá lucidez para a gente. E nós acreditamos que essa é uma ação que o Espírito Santo gera na gente. Então, o Espírito Santo vai nos ajudar nesse processo.
E lembrando que nós, de acordo... né, não é de acordo, não são números atualizados. O último censo aqui no Brasil, ele chegou à conclusão que nós seríamos aí em meados de 2026, 2027 aí, aproximadamente 120 milhões de pessoas que se denominam cristãs aqui no Brasil, viu? 120 milhões de pessoas que precisam ou que deveriam estar fazendo a diferença.
Nesse contexto aí de 200 milhões, vamos dizer assim,
exato,
esse aqui poderia ser já um pedacinho do céu, né?
Pois é.
Tanto cristão.
É, nós, como cristãos, deveríamos, lembrando que, como a gente já disse aqui em algum momento...
o problema está naquilo que falamos aí no começo, né?
As pessoas esperam mais da gente.
Né? Desses complexos.
Exato.
Que se traz.
Cláudio e pastor Gilmar Batistotti, eu queria que vocês definissem vida a partir de uma perspectiva bíblica. Porque a gente olha e fala, nossa, a vida é muito finita, a vida é muito frágil, mas eu queria que vocês falassem dessa fragilidade ou dessa finitude a partir da Bíblia. O que, que é a vida pra gente entender o quão... o valor dela, né? Que a gente Não, não tem como precificar, né? Principalmente quando a gente entende de onde ela vem.
Exato, é explicar a vida. Anota aí, viu? Vou explicar a vida para você. Você precisa anotar. Tá, se eu soubesse a resposta, eu gostaria de que você anotasse. É porque, assim, filosoficamente a gente ficaria aqui a noite toda. Biblicamente também nós temos N passagens assim para falar sobre o dom da vida.
Sobre o que é.
Sobre o que é a vida.
Eu vou colocar uma na sua resposta aí.
Vai lá, pastor.
Daí eu coloco e você comenta.
Vamos lá.
Que é Tiago 4,14.
Muito lá, bem, vamos lá.
Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa.
E em 1 Pedro 1,24 diz que nós somos como a erva do campo. Mas tem um texto que eu gosto muito, tá? Falando sobre finitude, sobre brevidade e sobre fragilidade de vida, já que até nós estamos vivendo num tempo assim tão... O pastor falou em contemplação de Deus, né? Que quando nós contemplamos o Senhor, nós desenvolvemos a capacidade de raciocinar melhor e desenvolver os frutos do Espírito na nossa vida. Hoje nós estamos vivendo a contemplação do corpo, né? A contemplação daquilo que eu possuo, contemplação da minha capacidade intelectual. Então vem aqui, olha. Salmo de número 90, verso 10, aqui está dizendo assim: os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou, em havendo vigor, a 80.
E o melhor deles é canseira e enfado.
Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós
voamos.
Ou seja, literalmente, a vida é como um sopro. Né?
O auge é muito rápido, né?
É muito rápido.
O pico...
E ter a percepção dessa vulnerabilidade leva a gente a dar valor para a vida pessoal, né, Cláudio? Porque eu vou pensar no tempo que eu tenho.
Sim.
Salmo 90 que você citou... foi escrito por Moisés na última fase da vida. Lembra? Até os 40 anos ele viveu no Egito, comete um homicídio, vai para o deserto. E ele vai escrever o Salmo 90 aos 80 anos. E ele vai viver 120 anos. Mas ele já está dizendo que o melhor deles é canseira e enfado. Então imagina o Moisés, foi até 120. É o período que ele vai guiar o povo pelo deserto. Mas ele tem a percepção disso, de que tudo passa rapidamente, de que a gente voa. Então, ter percepção dessa vulnerabilidade é importante porque eu vou dar valor para a minha vida. Eu estava saindo de casa agora, né? E aí falei para minha esposa, né? Ah, eu quero viver muito, a gente estava conversando um pouco, eu quero viver muito, né? A gente não sabe quando será, mas eu quero... procuro me cuidar porque eu quero viver junto. Não sei, às vezes a gente pode, né, adoecer, a gente pode passar por um inesperado, mas o que eu puder fazer, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, quando eu tenho percepção da vulnerabilidade, eu vou olhar para o outro com cuidado. Se eu quero viver e a vida não gira em torno de nós mesmos, e o Cláudio citou o texto de Filipenses, não faça nada por partidarismo ou vanglória, eu vou ter um olhar correto para o outro. Porque eu quero que o outro viva.
Sim.
Eu quero que o outro tenha desfrute da vida. Porque a vida não gira em torno de mim mesmo. O que será a nossa vida se não houver bons relacionamentos? O que será se a gente não produzir bons relacionamentos? Com quem a gente conhece e com aquele que a gente está conhecendo agora.
E o mais interessante disso é não fazer por partidarismo, não quer dizer não ter partido.
Exato, não significa não ter opinião.
Quer dizer que ele não está acima das suas decisões.
Eu achar que eu estou certo e você está errado. Você torce para esse time, então você está errado. Você nasceu em tal lugar, está errado. Você é dessa cor, está errado. Cara, vamos... Né? Perdão pelo cara aqui, né? Saiu assim, né? Como se eu fosse aluno,
cara, é muito
como se eu fosse professor lá quando eu dizia pra gurizada, né? Então, assim, cara, isso é um negócio assim, é limitar muito, entende?
Uhum.
Eu achar, nasci em tal lugar, sou melhor, tenho esse dinheiro, sou melhor, sou dessa cor, sou melhor.
Sou do centro e você é do bairro.
Exatamente. Você é do interior, eu sou da cidade. Uhum. Né? Eu estudei, você não estudou. O que é isso? Que valor tem isso?
E no final das contas, é até um jargão popular, no final das contas. O que diz aqui o verso 12 ainda? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio.
Um velhinho de 80 anos está pedindo isso.
Exato. Me ensina a contar os dias.
Posso falar de um vídeo que eu vi hoje? Porque, né, passamos por uma decepção aí.
Futebolística.
Né? Futebolística. É. E
não,
aí...
não vamos nos escandalizar. Não, somos brasileiros.
Exatamente. Isso. E é algo que aconteceu agora. Né? Além dos fatos, traz situações, né, que estão em alta pra gente debater.
Isso aí.
E aí, o vídeo foi muito bacaninha, muito legal. Era um menininho de uns 3 aninhos, 4 no máximo, com o rostinho pintado, com a camisetinha. Aí a mãe fala assim, B, como é que você tá agora que o Brasil perdeu? Aí ele fala assim, daqui 4 anos ele joga de novo. Aí a mãe fala brava, assim, pra instigar ele, né? Não, mas eu queria hoje. Aí olha a resposta do B, que eu não sei se é Bernardo, Benjamin, mas ele fala assim... Mamãe, a Bíblia fala que há tempo para tudo. E olha como ele fala. Porque os jogadores, né, do time oponente estavam vestindo vermelho. É. E o Brasil, amarelo. Ele fala assim, a Bíblia fala que tem tempo para tudo. Tem tempo pro time de vermelho ganhar. Tem tempo pro Brasil ganhar. Tem tempo para jogar bola. Tem tempo para jantar. Tem tempo para comer. É uma criança ensinando sobre...
É uma lição
sobre,
gigante.
Sabe, com, assim, com a saúde emocional mais regulada que a gente.
Absurda, né?
Olha isso.
Boa. Simplicidade de uma criança, né?
Muito bom.
E a gente é queria ser criança, né, pastor? Como criança.
Exatamente.
É, pois é.
Porque quando o Senhor vai dizer que a gente deveria ser como criança para entrar no reino, ele tá expressando vulnerabilidade, ele tá mostrando...
Dependência.
Assim, dependência.
Né?
Ele, sabe, ele se rendeu aos verdadeiros princípios. Uhum. E quando a gente se rende aos verdadeiros princípios, nossas ações são corretas. Você não vê na fala ódio, né? Até pode, né?
Uma raivinha.
Triste,
fica
triste.
A Bíblia até fala, irai-vos, mas não pequeis, né?
Eu e raivinha ali.
Eu e o velho choramos em 82.
Sim, eram crianças.
Bebês.
Eu chorei em 82, 11 anos de idade.
Eu 12.
Chorei, né? Quem sabe, né? Quem sabe o que aconteceu em 82, né? Né? E tá entendendo a nossa fala, né? Da perda. A gente era uma criança, torcia. A gente chorou, ok, mas já foi. Já foi. Uhum. Né? E eu só quero resgatar aqui, diante disso, do que é a vida, a segunda parte do texto de Tiago, que diz assim: que é a vossa vida? Você é apenas uma neblina, aparece por instante, logo se dissipa. Em vez disso, você deveria dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Aí volta a contemplação. É o Senhor que vai gerar em nós o querer, o efetuar. É Ele. Então, diante desta fragilidade do que é a vida, Senhor, me ajuda a ter um olhar correto para o próximo. Quando alguém me cruzar na frente no trânsito, quando alguém for indelicado comigo no caixa do supermercado, no estacionamento do supermercado.
Quando eu for perseguido.
Quando eu for perseguido.
Isso é no trabalho, isso é na rua, isso é na vida, na família. Em todo lugar a gente tem.
Na igreja.
Na igreja. A gente tem conflitos, né? E às vezes se torna até uma coisa ali que você... O que está acontecendo? A gente precisa desenvolver um olhar de misericórdia. Recentemente aconteceu um caso como esse e eu olhei para a pessoa e falei, puxa, a vontade era tomar satisfação, né? A gente tem vontade, a gente... Por que que tá acontecendo? Mas eu olhei, assim, diversas situações, um contexto de vida da pessoa, falei, não. Na verdade, ela tá sofrendo. Uhum. E muita gente que reage, ela tá sofrendo. Eu sei que é difícil a gente entender isso, né? Essa reação das pessoas, e poxa, essa pessoa está sofrendo.
Sim.
Né? Já é uma patologia isso já. Sim. Ela não tá... Isso não é normal, né? Então é até bom para a gente se livrar de problema, sabe? De a gente ter paz. Jesus disse assim, olha, eu vos dou a paz. Eu vos deixo a minha paz, mas não a dou como o mundo a dá. A paz do mundo é aquela paz, bom dia aí, como vai? Tá tudo bem? Tá tudo bem. É aquela coisa, mas a paz de Deus, ela excede o nosso entendimento, né? Ter paz com Deus, eu acho que é o platô.
É o ápice.
É o ápice da nossa comunhão com Deus, né? Ter a paz com Deus.
Você sabe que esses dias eu peguei um motorista no aplicativo, né? Chamei um aplicativo e aí eu sempre procuro fazer uma interação assim, e sentindo como tá. Porque alguns não querem falar e eu também não quero ser o passageiro, né?
Chato.
É, chato. Xarope, entendeu? É. E aí eu fazendo, faço aquelas perguntas básicas, você é daqui, né?
Ele é igual eu, fico incomodado, coçando para conversar.
Eu entro quieta, saio calada.
Não, e tem sido muito bom, assim, então, às vezes, cara, tem umas experiências, porque é muito legal, né? Cada pessoa, cada história, é maravilhoso, né? É. E aí eu perguntei, você é daqui e tal? Aí a resposta foi, hoje eu tô chateado. Hoje tô chateado, a vida é muito ruim. Né? A vida é muito ruim, não pode ser só pagar boleto. E aí, rapaz.
Fala do Cláudio.
Eu acho que ele entrou no seu campo, pastor. Parece que não, mas entrou no seu campo. Opa, você pisou na onde eu queria.
Foi tão assim, né? Sabe, do cenário, assim, de uma reação
espontânea.
Exatamente.
Né?
Intempestiva, mas espontânea. Sincera,
verdadeira.
É, claro, verdadeira. Claro. Não teve muito. Muita introdução.
Sim, foi direto.
Quer saber? Perguntou?
O que perguntou? É, assim,
se abriu, ele confiou. Né?
Exatamente. Então, aí você tem que ter pequenos momentos de reflexão para saber como é que você vai tratar. Como é que você vai reagir diante de alguém que dá essa... E isso vai acontecer se a gente teve um momento de contemplação. Senão você vai dizer... O cara mal-humorado, de mal com a vida, reagindo assim. E diante de um cenário desse, você pode criar, às vezes, uma desarmonia. Uhum. Sabe? Você pode gerar uma discussão, você pode gerar uma insatisfação. E aí vem o que você falou que para mim é essencial. Tem uma ferida.
Aberta.
Tem ali alguém que tá machucado, tá ferido. E eu preciso ter esse olhar de sensibilidade. Eu preciso. É fácil? Não é fácil. Não. Mas, como a gente sempre diz aqui, é possível.
É possível. É por isso que a gente prega o dia inteiro, que a gente lê Bíblia, que a gente estuda.
E aí entra o texto que você citou, que é o pedido de Moisés.
Sim.
Me ensina a contar os meus dias. Me ajuda a viver, né? A saber viver. Né? É preciso saber viver. Tem uma música popular.
De um pastor.
Eu acho que a base foi
de um pastor.
Foi Salmo 90. Foi Salmo 90. É preciso.
De um levita do Senhor.
É preciso saber viver, sabe? Uhum. Agora, o Senhor vai dar esse coração sábio, que é a capacidade de discernir diante da reação do outro, mas diante dos meus limites. Né? Uhum. Que foi a história que abriu aí a nossa conversa de hoje.
Verdade. Achei que o Claudinho ia...
Você ensaiou uma fala, Claudio?
Não, o senhor fechou com laços de ouro.
Tá nos minutos aqui, no finalzinho.
Eu ia
pegar para dar uma olhada aqui no YouTube, inclusive, para os nossos ouvintes que estão participando com a gente. A gente sempre comenta, né, que a gente gosta que você participe pelo YouTube, compartilhe o vídeo também, se inscreva aqui no nosso canal, que assim a Rádio Novo Tempo chega a mais pessoas também. Essa pergunta que chegou, eu abri e dei de cara com ela. Ela não é muito, não tem muito a ver, não tem nada a ver, na verdade, com o assunto. Mas eu acho que é o tipo de pergunta que é importante a gente não ignorar. Por mais que, vamos trazer em um outro programa, eu acho que seria legal a gente responder agora. Já fizemos programas sobre esses assuntos, sobre tragédias, inclusive sobre o da Venezuela, que é a da pergunta específica aqui. Mas talvez o nosso ouvinte não estava nesse dia e ele quer saber. Apesar de não ter a ver com o assunto, eu preciso que vocês fechem esse assunto ou o programa de hoje respondendo essa pergunta. O Valdir pergunta, o que aconteceu na Venezuela foi plano de Deus? E aí a Josiane fala, vidas perdidas foi plano de Deus? Não concordo com isso. Mas como respondeu o Valdir?
Ah, cê, só destacando a crueldade.
Cruel, eu sei.
Pensando no time. Mas é, e é um tema pro programa.
E já fizemos.
Já. Olá, pastor. Já.
Nem tudo que acontece na vida da gente, nem tudo que acontece no mundo é da vontade de Deus. Mas nada do que acontece na vida da gente e nada do que acontece no mundo está fora do controle de Deus. Consegue entender a diferença? Eu sempre digo isso aqui no programa, assim, eu uso isso várias vezes, né? Você consegue entender a diferença das duas coisas? Que nem tudo que acontece Deus quis que acontecesse? Existem inúmeras variáveis, inúmeras. E a gente pode fazer análises climáticas de escolhas humanas. Deus desejou isso? Não. Os sinais apresentados em Mateus capítulo 24, são ordem divina, isso vai acontecer? Não, é óbvio que não. Agora, nada está fora do controle de Deus. Exato. Porque Deus, o que está em jogo no universo, no grande conflito, é se Deus é justo ou não é. E Deus é justo. Nenhuma pessoa que morre, ela morreu injustamente no aspecto de salvação. Ou seja, todas tiveram uma criança. Todas. E Deus vai ser justo no julgamento. Agora, Deus desejou isso? Não. Deus não desejou. Deus não quer. Agora, ele apresentou que esses sinais aconteceriam. E as variáveis por que esses sinais acontecem são inúmeras. Eu não consigo avaliar. Está ali nas placas, né? Na rachadura ali das placas tectônicas, né? Não é rachadura, né? O
sedimentos.
Exatamente. Então, assim, em alguns lugares acontece, em outros lugares não acontece. Então, isso é um todo. É o mundo que a gente vive. Mas não é esta a vontade de Deus.
Nós estamos em um mundo em convulsão, lembrando disso. O mundo está convulsionando porque nós estamos nos encaminhando para o final, para o fim. Então, a tendência... as coisas se intensificarem cada vez mais, a maldade se intensificar, as tristezas aumentarem, a dor do ser humano aumentar ainda mais. Então, se isso serve de consolo para nós, nós precisamos nos agarrar em Cristo, estar firmados na palavra de Deus. Isso não explica a dor dos outros, mas pelo menos nós entendemos pela misericórdia de Deus que a gente precisa estar em Cristo Jesus.
E um dia, quando Jesus voltar, esses queridos acordarão para terem a vida eterna dentro do julgamento justo do Senhor.
Por isso que o dom de profecias é tão importante e a Bíblia destaca tanto, né? Ele mostra o cenário do tempo do fim. Olha aqui, acabou.
Acabou, Veri.
O dia da volta do Christian Lopes passou rápido, né?
É verdade, o Cris voltou aqui.
Christian voltou das
férias. Mas a gente tem que dar tchau. Cláudio, muito obrigada pela parceria de sempre.
Deus abençoe.
Sigam lá, @ Cláudio Sabino, pregando com poder no Instagram e no YouTube. Pastor Gilmar
Bastotti,
até amanhã.
Até amanhã.
Até amanhã.
Além dos fatos.